Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para o destaque esportivo aqui pela Rádio Alés, que é o Esporte na Rede. Trazendo hoje uma nova equipe para a temporada 2018, com a presença do estreante Henrique Búrigo. Muito bom dia, Henrique.
Bom dia, meu amigo Rocha, bom dia, ouvintes da Rádio Alesc Digital. Para mim é um prazer muito grande estar podendo fazer parte deste grande time de apresentadores do programa Esporte na Rede aqui pela Rádio Alesc.
Bom dia para o Hudson Mendes, velho conhecido também, para trazer as novidades aí do Campeonato Catarinense, né, Hudson?
Bom dia, Rocha. Bom dia, meus companheiros hoje de mesa aqui, o estreante Henrique Búrigo, ao Jonatas hoje, que vai fazer uma participação, o Pachequinho. Bom dia a todos. Nós estamos com bastante novidade nessa reestreia do programa e esperamos hoje trazer boas notícias sobre os times dos catarinenses. Estamos aqui esperando a sua participação.
É, e a presença especial hoje também do Jonatas Gonçalves, nosso convidado, que está aí presente nos jogos do Campeonato Catarinense, sempre de olho na bola que vai lá parar sempre lá no fundo da rede, né, Jonatas? Muito bom dia.
Bom dia a todos. Um bom dia a todos. Espero poder acrescentar aí com o programa, esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham.
É, e daqui a pouquinho nós vamos tentar uma ligação com o Bedim.
Wilson Betim.
É, Wilson Betim, lá da
Primer Produções.
Da Primer, para a gente falar um pouquinho sobre o projeto FC Play. Isso. Que está dando o que falar aí, porque está colocando os jogos do Campeonato Catarinense pela internet para todo mundo, né? Para todo mundo ver futebol catarinense. Futebol catarinense que este ano ficou fora da TV fechada, né, Hudson? Um problema aí para quem é assinante do Premier TV e que desta vez, em 2018, ficou sem poder acompanhar o Campeonato Catarinense na íntegra.
Pois é, mas a gente espera também que a FCTV venha contribuir e trazer também qualidade para o nosso esporte catarinense.
E nós vamos ligar também daqui a pouquinho para o Valmir Matos, o nosso decano, ele que comandou o nosso programa por vários anos e a partir deste ano vai participar conosco apenas por telefone, fazendo participações especiais, comentando o Campeonato Catarinense, Campeonato Paulista. Ele que é santista, né, desde pequenininho, e vai participar conosco por telefone o nosso Valmir Matos. E nós temos também o Coringa, né, a carta na manga, o Eduardo Ventura, lá de Tubarão. E hoje uma entrevista com o Lico por telefone. Nós vamos buscar o Lico para participar hoje por telefone, o grande artilheiro do Flamengo, grande jogador de futebol catarinense, um dos destaques esportivos de Santa Catarina, o Lico, que tem tudo para participar conosco. Nós vamos tentar localizar o Lico hoje, ele que se colocou à disposição para participar conosco, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu fazer o contato com ele no dia de hoje. Mas daqui a pouquinho nós vamos ligar novamente para o Lico e tentar esse contato para que ele participe conosco. Vamos então para o futebol catarinense, a situação de Santa Catarina, os nossos times favoritos para este ano, para o Campeonato Catarinense. Tem tudo para realmente ser Figueirense e Chapecoense, não tem mais outro jeito, né, Hudson? Depois do último resultado do Avaí.
Depois da rodada de ontem, eu acho que o Avaí tem ainda chances matemáticas, mas eu acho que não tem mais possibilidade. Eu acho que a final já está definida entre Chapecoense e Figueirense.
E o que, que você acha, hein, o Henrique? O Figueirense tem condições de chegar, fazer frente à Chapecoense, já que a decisão deve ser em Chapecó?
Provavelmente, concordando aqui com o nosso amigo Hudson, a final se dará entre esses dois grandes times aqui do nosso estado. O Figueirense vem tendo uma boa atuação nesse campeonato catarinense, assim como o Chapecoense já tem um time estruturado, um time que já vem há alguns anos praticando um belo futebol.
Pois é.
Acredito que será um duelo aí sem favoritos, né, Rocha? Tem.
É, eu acredito, para te falar a verdade, eu vou ser sincero, viu, Hudson? Eu acredito que a Chapecoense é a favorita. Não tem como a Chapecoense não ter o favoritismo.
É, além de jogar provavelmente a final em casa, é um time que está bem mais estruturado, é um time de Série A.
Mas é claro que...
leva esse...
Na verdade, certeza, né, Hudson, o Figueirense vem num campeonato invicto, né?
Exatamente.
Né? Então é capaz aí de o Figueirense também levar, né, Jonathan? Você que tem acompanhado.
Eu acho que eles vão fazer uma frente legal lá em Chapecó. Principalmente por estar invicto, uma das melhores zagas aí do campeonato, né? E ontem assistindo o jogo, fazendo o jogo da Chapecoense, eles estão bem legal, o time está bem entrosado, bem fechadinho, tocando bem a bola, só que eu acho que, eu acredito ainda no Figueirense.
Figueirense pode incomodar.
E como foi esse jogo aí da Chapecoense, hein? 2-0 sobre o Atlético Tubarão, inclusive... Houve uma confusão danada lá, né? Lá em Chapecó? Foi
em Tubarão.
Não, foi Tubarão. Foi
isso. Gonzalez.
Foi lá em Tubarão, eu me enganei aqui. Mas houve uma confusão danada lá em Tubarão, jogaram moedas.
Jogaram duas moedas de um real na hora
duas
do
moedinhas?
Escanteio.
Duas moedinhas?
Foram duas moedas, não chegou a acertar, mas provavelmente irá para a súmula, porque ele parou o jogo, pegou as moedas... guardou tudo, então provavelmente irá para a súmula e pode prejudicar o Tubarão. E houve também um lance crucial no jogo, que foi o impedimento marcado, que não havia, né? Não havia impedimento no lance e...
Contra o Tubarão, né?
Contra o Tubarão.
O impedimento Tubarão.
Seria gol do Tubarão.
Do gol do Tubarão, exatamente.
E estava na mesma linha para trás, mas com certeza...
Mas que não mudaria o resultado do jogo, porque já aquela altura...
Já estavam 2-0 para a Chapecoense.
E a Chapecoense dominando o jogo...
Mas o Tubarão pegou legal ontem, teve duas bolas na trave, né?
Exatamente.
Jogou legal, jogou um jogo... Poderia ter dado mais vida para o jogo no segundo tempo, mas...
É, que acaba prejudicando o andamento do jogo, porque uma jogada normal que o juiz acaba cometendo um erro... É claro que a gente observando de fora acaba pré-julgando ou julgando o juiz. Às vezes as jogadas são difíceis, depois que a gente vê na tira-teima lá, que vê que realmente ele se enganou.
A Chapecoense que acabou com uma sequência de 7 jogos, né, de vitórias aí do Tubarão. A Chapecoense conseguiu quebrar essa sequência aí do Peixe do Sul.
Então eu vou passar agora o resultado da rodada, né, que começou na sexta-feira. O Criciúma decepcionou mais uma vez. O Criciúma veio bem no jogo de sexta-feira contra o Brusque. Foi logo marcando com Zé Carlos, o Zé do gol. Fez 1-0 para o Criciúma no primeiro tempo ainda. Mas o Criciúma sofreu o gol do empate lá no finalzinho. O Brusque conseguiu arrancar o gol de empate aos 43 do segundo tempo, decepcionando o bom público no estádio Heriberto Wilson. O jogo na sexta-feira, dando início à rodada deste final de semana. O Ercílio Luz recebeu o Joinville em casa e o jogo foi um jogo de 3-3 no placar. Um jogo de 6 gols, mais um empate aí do Joinville também. Joinville que mudou aí toda a sua comissão técnica e está buscando uma posição melhor do seu grupo, do seu time, para desta vez aí enfrentar a série C do Campeonato Brasileiro, né?
E o Joinville que é o próximo adversário do Figueirense.
O Joinville é o próximo adversário do Figueirense e, quer queira, quer não, é um dos times grandes de Santa Catarina. O Atlético Tubarão perdeu em casa para o time da Chapecoense pelo placar de 2-0 e o Figueirense fez o dever de casa vencendo o Inter ontem por 1-0. O Avaí foi jogar lá em Concórdia e não saiu do empate, ficou no empate de 1-1. O Avaí precisava vencer para tentar alcançar o Figueirense na vice-liderança do campeonato, mas fica mais difícil para o Avaí conseguir esse feito de ser o Leão da Ilha, o time a disputar contra a Chapecoense o Campeonato Catarinense deste ano. A próxima rodada, na quarta-feira, a Chapecoense pega o Ercílio, lá em Chapecó, é claro. O Joinville joga em casa contra o Figueirense. O Avaí joga contra o Criciúma também na quarta-feira. Esse aqui, inclusive, eu não sei qual vai ser o jogo da TV. Não sei se alguém sabe aqui da quarta-feira à noite. Porque deve ser Criciúma e Avaí, porque é às 21h45, né?
Na FC Play nós vamos fazer Joinville na quarta e Brusque na quinta.
O Joinville joga às 9h30 da noite da quarta-feira e a Chapecoense joga às 7h30 na quarta-feira. O Avaí joga em casa contra o Criciúma às 9h45 e na quinta-feira às 7h30 o jogo da FC Play é o Inter de Lages contra o time do Concórdia e também...
A gente faz dois jogos por rodada.
E na quinta-feira também tem o Brusque e o Atlético Tubarão.
Também vai ser transmitido pela FC Play.
E aí o campeonato vai se definindo, né? Com a classificação, a Chapecoense em primeiro lugar com 33 pontos, seguida do Figueirense com 30 pontos e o Avaí com 22 pontos. Agora uma margem de 8 pontos separando o Avaí do time do Figueirense. O Joinville em quarto lugar tem 18. O Atlético Tubarão, ele está em quinto com 17, seguido do Brusque também com 17. E o Criciúma em sétimo lugar tem 14, seguido do Ercílio Luz em oitavo também com 14 pontos. Na lanterna, Inter de Lages com 12 e o Concórdia também com 12 pontos. Praticamente o Inter e o Concórdia estão se definindo aí como os prováveis, né? Os prováveis rebaixados, não é, Hudson? O que você acha? O Inter tem chance ainda, Hudson?
Seria interessante a gente entrar em contato com o pessoal de Tubarão. Estava vendo um burburinho lá que o Lima tem um pré-contrato com o Avaí. Que eu acho, na minha opinião, e da imprensa local também, que seria já uma sacanagem, porque ele está jogando num time que tem a possibilidade de cair, o Ercílio Luz está na antepenúltima posição, e já tem um pré-contrato com segundo o Claudio Miranda, já tem um pré-contrato com o Avaí. E no jogo contra o Avaí, ele já não desempenhou um bom futebol, então já está todo mundo com uma pulga atrás da orelha, porque eu também acho que não deveria, até deveria ser proibido no contrato um jogador fazer um pré-contrato com um outro time enquanto corre o campeonato. Como é que ele vai jogar contra esse time que está com interesse no seu passe? Ele botar, como já aconteceu, inclusive com o time do Atlético Tubarão, não é que era antigamente era o Atlético Tubarão, tinha um jogador do Atlético Tubarão que fez um contrato com o Avaí e na decisão não jogou nada. Que era um craque, agora o Adilson Heleno. Adilson Heleno era um craque, era um goleador, fazia. E na decisão, as faltas que ocorreram para o time do Atlético Tubarão, ele não acertou uma. Então fica essa interrogação aí.
E é isso aí mesmo, Henrique? O problema do que o Hudson está apontando aí na tua opinião.
Realmente, você...
Vai no jogador, ainda mais o goleador Lima, eu acho que vai cair bem no Avaí, que o Avaí nunca, não tem um centroavante de frente ali, um matador.
Com certeza.
E também o Avaí está com o pessoal novo, Marquinhos, agora vem ele de 35 anos.
Está faltando Avaí, um matador, né? Um cabeça de área lá na frente, um centroavante,
mas
né?
Ele, apesar da idade, ainda é o artilheiro juntamente com o jogador do centroavante do Joinville.
Mas geralmente é o que acontece com os times grandes, né, Hudson? Geralmente os times grandes, quando vão jogar com um time pequeno, anunciam que estão contratando, estão de olho no melhor jogador do time pequeno.
Imagina se esses dois times caem numa final ou numa semifinal. Então... Ainda mais que esse Luz está com a iminência de cair.
Vamos saber a opinião do Valmir Matos ou Henrique Búrigo? O Valmir Matos está conosco. E ele acompanha bem de perto isso aí. Inclusive está indignado aí com o Figueirense, porque o Figueirense não está em primeiro lugar, né, Valmir? Figueirense está aí em segundo. E a gente está acreditando aqui que fica complicado para o Figueirense ir a Chapecó disputar a final com a Chapecoense. A Chapecoense deve ter aí um certo favoritismo, apesar do Figueirense ser hoje um time invicto no campeonato. Muito bom dia, Valmir.
Figueirense, ontem, por exemplo, fiquei assustado. Eu fiquei com o coração na mão, porque eram 46 minutos, um minuto além do tempo, deu um escanteio para o Internacional de Lages, e o Figueirense agora está ficando especialista em tomar gols de empate nos acréscimos, está entendendo? Então tomou contra o Brusque, tomou contra o Avaí, já tinha outro dia, deixou de fazer contra o Tubarão. Então depois dos 45 minutos do segundo tempo, o Figueirense não pega mais. O Figueirense está sem pegada no final do jogo, parece estar se entregando. Então fiquei deveras preocupado. Mas ontem não aconteceu, o Figueirense ganhou o jogo. Então o Figueirense não deixou de ganhar o clássico de 1-0 porque tomou nos acréscimos, tomou o gol do Brusque nos acréscimos, quer dizer, aí já seriam 4 pontos, você veja, 4 pontos. O que que estaria acontecendo agora? O Figueirense estaria com 34 pontos, tá entendendo? E não com 30, estaria com 1 ponto de vantagem da Chapecoense. Chapecoense é o contrário. Chapecoense fez um gol contra o Joinville e segurou o resultado, ganhou o jogo, tá entendendo? A Chapecoense fez 2-0 contra o Tubarão ontem e manteve o 2-0. Então, é diferente, tá entendendo? E essa história de invencibilidade que você falou, é justamente o que pode acontecer. É do Figueirense que invicta o campeonato todo e na decisão perder para a Chapecoense. Por quê? Porque essa história de invencibilidade, isso é complicado. Quando menos se espera, ele acaba perdendo. Eu acho que o Figueirense deu uma melhorada, mas ainda é um time que precisa de uma certa sustentação, uma certa base, e tem que trabalhar essa história, repita essa história, faz o gol, por que que vem para trás? Fica fazendo um futebol aéreo e aí acaba tomando, então tem que segurar, faz que nem o Bruxo Vanderlei Luxemburgo, valoriza a posse de bola. No momento em que fez 1-0, busca o segundo e valoriza a posse de bola, não é todo para trás, viu, seu Eduardo Rocha?
É verdade, e o Criciúma está seguindo nessa mesma linha, né? O Criciúma não consegue ganhar mais, está sempre dando aquela moleza, aquela bobeira, como no último jogo contra o Brusque. O Criciúma precisava fazer 3 pontinhos para ficar um pouquinho longe aí dessa brincadeira, né, Valmir? O Criciúma dessa vez...
E a mesma coisa aconteceu, Eduardo Rocha, no jogo de sábado contra o Brusque, porque a orientação do Argel é ir para cima, é tocar, procurar o segundo gol. O jogo vai acabar, toca essa bola, prende a bola lá na frente, fica tocando lá, tá entendendo? Para o jogo ficar 1-0 que a vitória tá garantida. Isso é que acontece. Ontem, por exemplo, estava assistindo e torcendo, você sabe, torcendo muito para o Santos contra o Botafogo. O que que aconteceu? Quando o Santos sentiu que o Botafogo estava em cima e que poderia, inclusive, ganhar o jogo, no final do jogo, a bola começou a rodar no meio. Rodar no meio. O quê? Qual é o pensamento do time? Não dá para ganhar, mas não vamos perder. Tá entendendo? Então tem que trabalhar um pouquinho com a cabeça. O Argel tem que orientar o time. Ó, tá ganhando o jogo? Vamos dar uma segurada. Vamos rodar. Vamos bancar o peão. Não, quis buscar o segundo gol, acabou tomando atrás e empatou o jogo. Você tá certo, Rocha?
A dificuldade do Criciúma é muito grande aí para pegar uma Série B. Eu estou vendo aí o Criciúma repatriando jogadores como o Marlon, o Suelliton, o próprio Zé Carlos, né, o artilheiro. O Elvis também, o Elvis que faz uma diferença. E o jogo do Criciúma foi ao vivo para o Brasil inteiro pelo Sport TV, dentro daquele pacote do Sport TV, que fez uma negociação com a Federação Catarinense de Futebol para transmitir alguns jogos ao vivo, né, Valmir Matos?
Inclusive esses jogos foram ao vivo porque a mesma equipe que trabalhou no jogo do Avaí do Fluminense ficou em Florianópolis na quinta-feira e foi a Criciúma na sexta-feira, né? Então foi uma coisa realmente interessante e tomara que... É uma pena, aliás, é outra coisa que não dá para entender, né? Como é que o nosso futebol aqui foi dar uma cochilada, uma vacilada e não entrou no pay-per-view, no Premier, quer dizer, é um negócio meio complicado, porque tem o assinante, tem que respeitar o assinante, né? Então ficamos aí à deriva, né, Rocha? Meio complicada essa situação também, né?
Valmir Matos, e sobre o Campeonato Paulista, hein, Valmir? O Palmeiras Parece que o Palmeiras está... Né?
O Palmeiras é o seguinte...
O Jonatas Paulista aqui já demonstrou que tem um parceiro aqui. O Pacheco tem um parceiro aqui agora. Não está sozinho, tem outro palmeirense aqui. Está vendo?
O problema é o seguinte. Aliás, não é problema, é uma virtude. Quem tem dinheiro é uma virtude, né? O Palmeiras tem dinheiro. O Palmeiras tem dinheiro. E quem tem dinheiro, compra. Nós, na Baixada Santista, não temos dinheiro. Então, nós temos que contar com a base, né? Temos que contar com a base. Agora, o Palmeiras e o Corinthians têm que parar de atropelar, de ir lá e pegar os jogadores. O que, que aconteceu aí com um atleta que veio lá do Fluminense para o Palmeiras? Irregular, está voltando para o Fluminense, é o Scarpa, né? Está voltando para o Fluminense.
Desculpa interromper. Palmeiro, grande abraço, prazer falar contigo. É o seguinte, desculpa discordar um pouco de ti. O São Paulo também tem dinheiro e está fazendo um campeonato medíocre.
São Paulo está contratando mal há muito tempo.
Então tem que ter um gerenciamento também, não basta só ter dinheiro. O Criciúma aqui em Santa Catarina era um time que mais tinha dinheiro juntamente com a Chapecoense e também não consegue alçar voo.
E no final, sabe o que vai acontecer daqui mais uns 6-7 anos? Onde é que vai ter futebol forte em Santa Catarina? Na capital é sempre assim, porque você já assistiu, Hudson, o grande momento do Criciúma, quando foi campeão da Copa do Brasil, o grande momento e glória do futebol do Joinville e agora da Chapecoense. Acontece que os empresários, eles vão colocando dinheiro, num determinado momento, para aí, tem outras atribuições e acaba não dando mais recursos. E aí onde é que fica o futebol popular? Onde é que fica? Fica com a popularidade da torcida do Criciúma, da torcida do Marcílio Dias, e tão, lá em Itajaí, e tão principalmente a torcida aqui de Avaí Figueirense, tá entendendo? O futebol seguinte tem que ser gerenciado como empresa, com força, com consistência. Na medida que vai necessitando dessa força empresarial, acaba cedendo. A Chapecoense está vivendo a lua de mel. Até quando? Tá entendendo?
A Chapecoense que deve entrar também na Copa do Brasil agora, na próxima fase, né? E já saiu hoje, Valmir, a tabela da Copa do Brasil, ou os confrontos, né? Alguns deles eu já tenho em mãos aqui.
O
mando de campo ainda não saiu, mas o Avaí pega o time do Goiás. Também não tem aqui a data, né, Pacheco? Mas é o próximo adversário do Avaí na Copa do Brasil, o time do Goiás. Quer dizer que o Avaí... Provavelmente, Valmir, deve faturar mais algum valor aí, alguns milhões, né? Mais alguns milhões. Porque parece que o Avaí está preocupado mais é com a Copa do Brasil que com essa graninha extra, né?
E o Avaí passa pelo Goiás. Tem mais time que o Goiás.
Exatamente. Eu também estou acreditando nessa possibilidade, hein, Valmir?
Então, não tem dúvida que deve passar. É mais uma historinha do Figueirense, que tomou um gol aqui contra o time do Atlético Mineiro.
Que não podia, né?
Se preocupou muito mais e não tomou o segundo do que procurar o gol de empate.
Inclusive, podia ter saído melhor lá de Minas Gerais, porque fez 2-1. Olha, se acreditasse um pouquinho mais, podia ter feito o terceiro, hein, Valmir Matos?
No finalzinho perdeu de fazer o terceiro.
Exatamente, né? Exatamente.
Mas agora não adianta, são favas contadas.
Já passou.
Derramado, e não adianta, o que precisamos é ver um Avaí, um Figueirense forte aí na Série B, mas é meio complicado, que até arrumar dinheiro, contratar certo, e tem muita gente dando palpite, então é meio complicado. Então ficamos aí para ver o que que acontece, mas deixa eu só colocar o seguinte, foi cortado meu raciocínio, essa história do Corinthians do Palmeiras, só para completar, é que o Palmeiras foi lá e trouxe um jogador do Fluminense de forma irregular, e o Corinthians apoitamente foi contratar o Zeca, que o Zeca está em litígio porque brigou com o Santos. Eu não sei quem é que assessora esse tipo de atleta. O cara está jogando titular absoluto, foi para a seleção olímpica, com possibilidade de uma convocação para a seleção principal. Aí resolve fazer uma greve com o time porque o salário não está em dia, tá entendendo? Agora está aí, está sujeito a passar o ano inteiro sem jogar futebol. Tomara que seja uma lição para ele, que de repente, mal orientado, foi lá e tomou essa decisão. E o Corinthians afoitamente pegou, é irregular. Ainda bem que acordaram, pro bem do Corinthians, senão ia passar um ridículo, tá entendendo, Rocha? Então essas coisas é o seguinte, o pessoal vai apressando muito, não é só dinheiro, tem que saber administrar também, né, Rocha?
É isso aí, Valmir Matos, muito obrigado aí pela tua participação, e nós vamos te buscar para participar sempre aqui conosco Agora então, que nós estamos aí iniciando a nova temporada do Destaque Esportivo, tá, Esporte na Rede da Rádio Alesc.
E eu fico muito feliz, sucesso para você, sucesso aí para o Hudson Cardoso, sucesso aí para o Henrique Búrigo, e que vocês, o Pachequinho do controle, porque se o Pachequinho fechar o microfone também não funciona, né? O Pachequinho tem que estar controlado.
Não, o Pachequinho é fundamental, né, Valmir?
Fundamental, é fundamental. Ele não é todo perfeito, que nem todo homem é perfeito. Qual seria o cara perfeito se o cara é palmeirense? Mas então o seguinte, é fundamental. E eu desejo todo sucesso para vocês. Conte comigo e fico muito feliz. Puxa vida, até que enfim voltou, porque o ano... Deixa pra lá, um abraço.
É isso aí, Valmir Matos.
Abraço.
Um grande abraço, até mais, até a próxima.
Até a próxima, até bom dia, um abraço.
Bom, e nós já vamos encerrando aqui o primeiro bloco do Esporte na Rede, mas antes de mais nada, vamos só passar os outros confrontos que o Pacheco passou pra gente aqui. A Ponte Preta pega o Náutico, o Atlético Paranaense encara o São Paulo, aí tem Avaí e Goiás, né? Que, olha, é uma boa pedida, hein? O Avaí tá se saindo bem, quer dizer, Goiás sempre tem aquela fama de ser um time... É diferente, né? Um time complicado. Carne de pescoço, né? Agora, eu não sei como é que o Goiás está nessa temporada 2018. Tem que ver, o Pacheco tá fazendo sinal ali de que ele não vai bem, não, né? O Internacional pega o Vitória. O Internacional que está meio complicado aí, se complicou e bastante.
Entrou em crise agora, né?
É brincadeira, né, Jonatas?
Dois de três, entra em crise, né?
Do Jael.
Tomou 5 gols do Grêmio em 2 jogos, né? 2 gols em casa e foi tentar a sorte ontem lá no Olímpico.
Vinha sendo questionado, fez um golaço e no Olímpico, deu uma assistência, né, para um novo gol.
Na Arena do Grêmio, né? E a Ferroviária do Ceará pega o Atlético Mineiro. Olha só, o Hudson, se é o Figueira, hein? Ia pegar a Ferroviária, quem sabe, hein?
Exatamente, é.
Não é fácil, hein, Hudson?
Dormiu de toca.
Pois é, e agora, os sorteios daqui a pouquinho no auditório da sede da CBF para ver como é que vai ser aí a história dos mandos de campo, quem joga contra quem primeiro, né? Porque...
Essa aí é a quarta fase.
É a quarta fase, né?
Agora também é mais um milhão e 800 mil.
A Chapecoense entra na próxima fase, né?
600. Era 1.800.000.
Então são só esses jogos mesmo, né, Pacheco?
É.
Então tá definido, é isso aí mesmo. Essa fase da Copa do Brasil ficam só com esses 12 times aqui. Ponte Preta e Náutico, Atlético e São Paulo, Avaí, Goiás, Inter e Vitória e Ferroviária e Atlético. São 10 times, na verdade. Então, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do Esporte na Rede para você que está na audiência.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.
Você conhece alguma história de quem faz a diferença? Acesse gentequefazadiferença.sc.gov.br e conte pra gente. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Marina são irmãos e são diferentes. Caio é caseiro, calmo e emotivo. Marina é mochileira, topa qualquer parada e, segundo Caio, um monstro sem coração. Já o Caio viaja em outros mundos, devora livros, já sofreu por amor e morre de medo dos horripilantes lepidópteros com antenas filiformes. Ou, popularmente falando, mariposas. Marina é tempestade. Caio, calmaria. Marina não curte, não quer e nem se esforça pra ser fofa. Já o Caio sofre de fofura involuntária. Ele é tão fofo, que uma vez o senhor lhe deu dinheiro na rua, só por ser fofo. É, Caio e Marina são diferentes. Pensando bem, todo mundo é. Daí uma coisa que nos torna iguais. Esta é a história do Caio e da Marina, e é tudo verdade. Todos somos iguais porque somos diferentes. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Cíntia é diferente. Ela se apaixona fácil. Basta um sorriso para deixá-la suspirando. Mas ela também desapega fácil. Deve ter sido peixe em algum momento. Adora água. Cíntia ama muitas coisas. Brigadeiro, pudim, doces, muitos doces e salva-vidas sarados. Tanto que já fingiu se afogar numa paixonite de verão. Mas Cíntia também odeia mingau, o escuro, sentar no meio do carro e, principalmente, o barulho do Miguel comendo de boca aberta. Ha! Miguel é o marido e o Augusto é o filho. Cíntia é uma mãe diferente, mas que sabe ser bem igual. Não brinca com fogo. Vai trocar de roupa. Augusto, come. É, Cíntia é diferente. Pensando bem, todo mundo é. Tá aí uma coisa que nos torna iguais. Essa é a história da Cíntia e é tudo verdade. Todos somos iguais porque somos diferentes. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.